Oi, Roxane, tudo bem? Bom, hoje saíram alguns dados do IBGE que ajudam a gente a fazer uma espécie de raio-x da situação da indústria brasileira. Mas os números não trouxeram muita novidade, não. Acabaram confirmando o que a gente já vem observando. A indústria brasileira passa por um momento difícil, realmente está sofrendo muito com o real valorizado, porque isso tira a competitividade das nossas exportações e também por conta de outros fatores que não são circunstanciais, e sim estruturais. Eu estou falando do chamado Custo Brasil, que tira o sono dos empresários. São os impostos em cascata, o alto custo da mão de obra, a falta de infraestrutura e os problemas de logística que acabam dificultando o escoamento da produção brasileira. Tem também a questão da burocracia, enfim, um monte de coisa que teria que ser modificada. Não adianta nada o governo ficar tomando medida para resolver o problema do câmbio e deixar o resto do jeito que está. Em janeiro, a produção industrial brasileira caiu em 9 das 14 regiões pesquisadas pelo IBGE. Considerando todas as regiões, a produção industrial caiu 2,1%. Então, é um tombo considerável que reflete de uma forma inegável a desaceleração da economia do país. Você sabe que as maiores quedas aconteceram lá no Pará e também no Paraná. Isso é uma pena, porque essa queda da produção industrial interrompe um processo de recuperação nessas regiões que a gente vinha observando nos últimos 3 meses. No caso da queda de mais de 11% da produção industrial no Paraná, o problema foi a paralisação das montadoras, que acabou afetando bastante a fabricação de caminhões e carros. Aqui em São Paulo, a produção industrial também recuou, o que é bastante ruim, porque a nossa indústria tem um peso muito grande no resultado total do país. Houve também uma queda na produção de veículos por aqui e também de outros produtos da cadeia produtiva, como autopeças, motor, chassi. A boa notícia veio da Bahia, onde a produção industrial cresceu mais de 12%. Agora, falando em setores, Roxane, eu acho importante destacar alguns pontos. O governo brasileiro está tentando melhorar o desempenho do setor automotivo, tentando limitar em US$1,4 bilhão a entrada de veículos mexicanos no país. O governo brasileiro, inclusive, já mandou uma carta para o governo do México pedindo que as importações sejam limitadas até esse valor, até 2014. Essa sugestão faz parte de um conjunto de demandas de renegociação daquele acordo automotivo entre os dois países que garante aos mexicanos as mesmas isenções que são asseguradas para os países do Mercosul. Isso é muito importante, né, Roxane? Para você ter uma ideia, em 2011, esse acordo provocou um rombo de US$1,55 bilhão na balança comercial brasileira. Isso só com a importação de automóveis de passeio. É muita coisa, é muito prejuízo para o Brasil. Então, está muito claro o que está acontecendo. Essa venda de automóveis mexicanos por aqui, eles têm peças mais baratas, né? Então, essa venda avançou de uma forma tão grande no mercado brasileiro que acabou afetando as vendas de carros produzidos aqui. Então, é um caso clássico de desequilíbrio na balança comercial. Só nos 2 primeiros meses desse ano, quase 39 mil carros mexicanos entraram aqui no Brasil. É claro que o governo mexicano não vai receber essa cartinha sorrindo, né? É bem provável que esse embrólio todo ainda tenha desdobramentos com cada lado, cada país tentando defender a sua indústria. Então, dá para a gente perceber que para entender esses dados que saíram hoje do IBGE, a gente tem que entender bem o que, que cada setor está vivendo, né? Bom, e para não dizer que eu só trago notícia ruim para os nossos ouvintes aqui, hoje o presidente da Vale, a maior empresa privada do país, disse que a mineradora, que já é a maior produtora de ferro do mundo, deve se tornar também a maior produtora mundial de níquel até 2013. Murilo Ferreira disse que a demanda pelo níquel deve crescer nos próximos anos, puxada em parte pela indústria de veículos elétricos, que usa esse níquel, né, nas suas baterias. Então é uma notícia muito bacana nesse momento. O crescimento da Vale, a gente sabe que gera emprego, né? Muita gente ficou preocupada com a empresa depois que a China revisou para baixo a sua expectativa de crescimento agora em 2012. Como a Vale exporta bastante para a China, ficou todo mundo super preocupado, achando que a empresa podia ser afetada mais seriamente, tanto que as ações da Vale até caíram na bolsa esses dias. Mas como a gente vê, a empresa tem planos, pretende investir e tentar reverter essa situação e não sair prejudicada por esse cenário de desaceleração da economia global. Por hoje é isso, Roxane. Mais tarde eu volto com uma entrevista para a gente comentar a questão da inadimplência. Até daqui a pouquinho.